O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele.
Título deste episódio: será isto uma linda história de amor? Chupa!
Bom, Vasco, sim.
Muito bom.
Achei que ias gostar.
You had me on chupa.
Claro, claro. Vamos a uma montanha russa de emoções.
Vamos! Não combinámos isto, era isso que querias?
Correu muito bem.
Obrigado.
Bom, não, mas eu vou contar esta história. Eu vou fazendo paragens para tomar um pouco o pulso às vossas emoções.
Bora.
História, ok?
Vamos atrás de ti.
Toma o pulso, pá.
Em agosto de 2016, uma senhora inglesa chamada Julia Clark vai com toda a família passar férias ao Egito.
Neste momento, apreensão.
Estás desconfiado?
Oh, sim, senhor.
Foi com o marido e as três filhas. Foi com o marido e as três filhas. Correu tudo bem, exceto um pequeno detalhe. Apesar de Julia achar que o marido Peter, com quem era casada há 15 anos, era um bom pai e um homem bom, o casamento dele estava algo estagnado e ela tinha a sensação de que eles estavam juntos só por causa das miúdas.
Ah, já.
Bom, a viagem ao Egito foi um pouco para reanimar as coisas. Nada grita mais reanimação de casamento do que viajar com três crianças. Mas eles é que sabem. No Egito são atendidos no hotel por um funcionário impecável, Ahmed. Tão impecável que eles trocam contactos com ele. E quando voltam a casa em Londres, Julia começa a receber mensagens super queridas de Ahmed. E ela responde-lhe e começam a trocar mensagens. E ela começa a pensar: oh, caramba, eis uma pessoa com quem posso trocar confidências.
Ai, 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 ai.
Eu gostava de tomar o pulso às vossas emoções. Como é que estão a sentir com esta situação?
Ansiedade.
Censura moral.
Censura moral?
Mágoa.
Mas é só amizade.
Sim. Olha, não digo um caminhar para o abismo, mas é um caminho que tem lá uma armadilha de lobos.
Sim, obrigado, sim, meus amigos.
Sabes, estás no cabo da roca, ainda não caíste do precipício, mas estás já agarrado aos chorões.
Ok, ok. O chorão não aguenta muito com uma pessoa,
pois,
né?
Pois não, não.
Mas, claro.
Também há chorões e há chorões, hein?
Bom, a coisa ficou mais séria quando o Ahmed um dia lhe diz: então e se fizéssemos uma chamada de vídeo? A Júlia diz: vamos! Diz ela, foi maravilhoso ver a cara dele de novo. Era tão sorridente e amigável. A partir daí, diz ela, fazíamos 2 a 3 chamadas de vídeo por dia. De início ele era apenas amigável, mas 3 meses depois começou a dizer que estava apaixonado por mim. Aos 5 meses, eu, que o olhava apenas como um amigo, comecei também a chegar à conclusão de que estava apaixonada por ele. E ela tentava ter estas conversas com a Ahmed da maneira mais discreta possível, mas é difícil disfarçar videochamadas dentro de uma casa de família, não é? Então o marido, Peter, ia deitar-se sozinho enquanto ouvia Julia e Ahmed conversar ao longe noutra divisão da casa. Às vezes, Julia deitava-se com ele, só que estava continuamente a trocar mensagens de texto com a Ahmed. E o Peter diz-lhe: escuta, se queres outra vida, mais vale ir-te embora do que isto continuar. E ela pensou: de facto, isto não é vida. Mais uma pausa para perceber como é que vocês estão a...
Olha, reação adulta de Peter.
Sim, sim.
Melancolia.
Não, ela decidiu sair de casa.
Bom, o que é que aconteceu depois desta conversa com o marido? Vera, estás enganada. Ela decidiu parar de falar com o Ahmed. E escolher o casamento estagnado. Mas não por muito tempo. Passados uns meses, ela e Peter estavam a divorciar-se. Foi amigável, foi amigável, foi amigável. E ela decide fazer uma viagem ao Egito com uma amiga.
Ai.
Olha a coincidência.
Fixação do Egito.
Sim, 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 sim.
E reencontra a Ahmed.
Mas olha que surpresa.
Foi por acaso.
Porque e é como é que estava a Ahmed?
Ela e a amiga saem com a Ahmed e os amigos. E numa dessas saídas, a Ahmed dá-lhe um anel e diz: casas comigo.
Típica coisa que acontece quando se sai à noite.
E ela...
Já não aconteceu?
Já. E ela disse que sim, mas consciente que não deviam apressar as coisas. Então ela volta.
Então porquê é que disse que sim?
Exato.
Diz que sim, mas daqui a uns tempos, talvez.
Ah, sim, é um sim, pois.
Mas olha, a amiga teve umas férias de porcaria.
Eu ainda pensei que isso.
Não, porque a amiga conheceu o melhor amigo da Ahmed.
Claro, sim, claro, sim, claro, sim.
Claro. Achas?
Sim, sim, o Yusuf.
Júlia volta à Inglaterra. Mas de 8 a 9 meses, lá ele voltava ao Egito.
Pois.
Ter com a Ahmed. ponto da situação das vossas emoções nesta altura?
Confuso.
Já não sei. Exato.
Com milhas acumuladas.
Desencanto.
Até que finalmente ela pensa: pronto, é para ir e não voltar. E então decide mudar-se para o Egito para viver com a Ahmed.
E os filhos?
As filhas já eram crescidas nessa altura. Isto passou-se e demorou uns anos a acontecer. Ela e o ex-marido davam-se muito bem. Tanto assim que na véspera dela partir para a sua nova vida no Egito, jantou com ele e com as filhas para a despedida. Ela diz que ninguém chorou. As filhas apoiaram a decisão dela. E no dia seguinte foi Peter, o ex, que a levou ao aeroporto.
Olha.
E lá foi ela. E Júlia e Ahmed tiveram um casamento lindíssimo na Embaixada Britânica no Cairo.
Eu estou com euforia.
Não,
não, não.
Eu sou um romântico.
Queremos o final.
Eu curioso. Dessa capa.
Eu estou histérica.
Eu estou expectante para ver quando é que isto descamba.
Tudo parecia lindo.
Lá está.
Até dias depois, em que a Ahmed deixou de lhe dar a mão na rua. Deixou de a levar a restaurantes bonitos. Saía à noite durante horas, deixando-a sozinha em casa. Até que um dia o Ahmed leva-a de facto a um restaurante bonito outra vez, que já não acontecia há muito tempo.
Okay.
Como nos velhos tempos. E diz-lhe: olha, eu creio que errei. Eu afinal quero é casar com uma mulher egípcia, porque afinal quero ter filhos. E tu já estás na menopausa. Isto não quer dizer que nos separemos, diz ele, porque nós aqui no Egito podemos casar com 4 mulheres, portanto ainda tenho direito a 3.
Mas as mulheres egípcias não têm a menopausa.
Acho que já vêm sem essa função.
É. Portanto, ele sugere isto: eu ainda tenho direito a 3. Ao que ela diz: não, não, deixa estar, fica então sem efeito. E voltou para Londres, obrigado e bom dia.
Desgosto absoluto.
E terminamos com amargura e resignação.
Exato.
É isso. Eu pelo menos estou.
Esta história mandou-me muito abaixo.
Não, também, também fiquei tristonha.
Mas é bom ouvir táxi outra vez. Cá está.
Tudo bem, Cairo.
Olha, sinto que o Pedro ficou na mesma.
Sendo assim.
Eu estava bem mais perto que isso acabasse, mas não estava à espera que fosse para aí.
Epá, vou mudar para outro tema.
Voltando ao título, o título acabava com chupa!
É o que vamos agora ouvir.
Pensei que pudesse ser aquilo que o marido disse quando ela voltou.
Ah, não, mas, epá, não, o marido.
O Peter é boa pessoa.
O Peter é boa pessoa, sim.
Ah, voltaste do Egito. Ah, não deu certo. Oh, que chatice. Chupa!
E o Marco é o que vamos agora ouvir.
Vamos falar da alegria da infância. A Vera mandou-me esta história. Liam é um garoto americano de 8 anos, de Lexington, Kentucky. Ele queria fazer uma valente festa com os seus amiguinhos em casa e sabia, por isso, que tinha de ter a casa bem abastecida. De quê? De álcool. Não. Não, não.
Claro.
Tem 8 anos também.
Quantos anos é que tem?
Mentiste.
Quantos anos é que tem?
8. 8 anos.
Oh, Deus.
E ele disse que ia falar de.
Mas ele sabia que tinha de servir bem os seus convidados e decidiu não chatear os pais com isso. Decidiu ser crescido e tratar ele próprio de encontrar aquilo que, no fundo, miúdos de 8 anos querem numa festa: drogas! Não.
Mais uma falsidade.
Só que mais ou menos o equivalente disso. Isto é só para chamar a atenção, como uma humana. Mas é o equivalente disso para uma festa de 18 anos. Estou a falar de chupas, ok? Liam queria estar bem abastecido de chupas para os seus convidados e por isso pegou no telemóvel da mãe, entrou na Amazon e encomendou chupas. Ora, para uma criança de 8 anos a tentar gerir o abastecimento de chupas de uma festa, qual a quantidade ideal de chupas? O Liam achou que mais valia ter um bocadinho a mais do que a menos, não é?
Claro.
E então fez uma encomenda.
Vale sobrar do que faltava.
Pois. Fez uma encomenda, não de 10 chupas, não 20, não 50, não 60, mas 70. 70 mil chupas!
Incrível.
Que sorte.
70 mil. Quanto é que isso dava por cada convidado? É porque também. O chupa é coisa que não estraga.
Não estraga. Ele mandou vir 70 mil chupas da Amazon. Eu gosto de pensar que ele tem 7 amigos, que inicialmente pôs um 7 e depois pensou: 7 é pouco. Alguns deles vão querer mais do que um. Talvez acrescente aqui um 0, 70. E depois basicamente foi acrescentando zeros. Porque chupas nunca são demais.
Mas tem um problema à partida, que é desembrulhar os chupas.
Sim, é muito chato. Eles iam facilitar chato. Isso.
Sabes, na minha cabeça, a chegada dos chupas-chupas está acompanhada do som que é um que é o caminhão com 70 mil chupas.
Mas olha que faz assim.
A fazer marcha atrás e depois a levantar.
E os chupas-chupas em cima das crianças.
Olha uma piscina.
O que aconteceu foi que a mãe de Liam, Holly, estranhou quando a encomenda começou a chegar. E digo começou porque não veio toda de uma vez, porque não havia stock. Primeiro chegaram 22 caixas cheias de chupa-chupas e ela percebeu em choque que estavam a caminho mais e mais e mais e mais caixas. Em pânico, ela tenta cancelar a encomenda, só que a partir do momento em que já foi entregue uma parte, toda a encomenda tem de ser entregue, porque já está tudo a andar. A pobre mãe não conseguiu parar o tsunami de caixas de chupa-chupas que lhe entrou pela casa adentro. E temos de falar da despesa, claro.
É isso que estava a pensar, quanto é que gastaram com isto?
O pequeno Liam esteve a tentar os zeros à direita no que toca ao número de chupas, mas não tanto no quanto ia a pagar. E foi assim que a pobre mãe constatou que o seu cartão de crédito levara uma violenta talhada de 4 mil dólares.
Ui!
O que em euros hoje em dia dá uns 3.600.
Não é muito para 70 mil chupas.
Até é, digo, é um bom negócio.
É difícil comprar 70 mil o que quer que seja.
Sim.
70 mil o que quer que seja por 4 mil euros.
Tens razão. Possivelmente foi um bom investimento. Mais ali das melhores coisas para comprar.
A mãe também achou mesmo, sim, de certeza. Sim.
A partir daqui foi a luta desta desgraçada mãe para conseguir devolver 70 mil chupas e reaver o dinheiro gasto. Foi uma batalha insana que envolveu o banco, envolveu a própria Amazon, mas após esta jornada insana ela conseguiu devolver tudo e ser reembolsada. Outra coisa que ela fez foi alterar as definições de segurança do sacana do telemóvel.
Eu só espero que não fosse de sabor Coca-Cola, que é odioso. Eu adoro Coca-Cola.
Não, mas não, chupas, eu gosto de chupas de Coca-Cola.
Não.
Ah, mas os miúdos adoram.
É odioso.
Adoram a Coca-Cola.
Não.
É um substituto com chupas.
Coca-Cola, bebe-se, não se chupa.
Daí o final dos Fá.
Eu gostaria mais de os Fá.
Sim.
Granizados Fá. Também havia os Chupitos.
Havia.
Havia.
Não
é que me lembro.
Nem eu.
Eram os rivais do Fá.